Olá, eu sou Renata Carnevale, sou médica intensivista, diretora científica atual da Sotierge. E essa nova diretoria da Sotierge, que assumiu no início do ano, tem o objetivo de trazer muita informação e conhecimento, sempre com os melhores especialistas. Estamos dando início hoje a um novo projeto, um projeto de podcasts. Em parceria com a Macadu, que é uma plataforma de conteúdo educativo para a área de saúde. O nosso primeiro assunto vai ser dengue. E para falar sobre esse assunto tão em evidência atualmente, que estamos numa epidemia, eu tenho nada mais, nada menos que André Japiaçu e Hugo Boechat. Hugo é PhD, médico infectologista do Centro Hospitalar do Instituto Nacional de Infectologia e do setor de DST da UF. O André Japiaçu, médico coordenador do Centro Hospitalar do Instituto Nacional de Infectologia da Fiocruz, doutor em ciências pela Fiocruz, especialista da AMIB desde 2000, membro do Comitê de Sepse e Infecções da Diretoria Estendida da AMIB, membro docente da pós-graduação do INE Fiocruz e, acima de tudo, foi o meu preceptor na minha residência de terapia intensiva. Então, para mim, é uma honra enorme poder começar esse projeto e conversar com essas duas pessoas tão queridas. Vamos começar?
Vamos lá.
Bom, vamos lá. Bom, Hugo, eu queria começar perguntando um pouquinho sobre o básico. Como a gente deve fazer o diagnóstico da dengue nesse momento de epidemia? E já que a gente vai falar aqui dos pacientes mais graves, a gente está fazendo um podcast. Pensando em terapia intensiva, quais são os sinais de alerta que a gente deve prestar atenção?
Bom, então, gente, obrigado aí pelo convite. É sempre um prazer participar, né, de um evento desse para ajudar os colegas no diagnóstico e no manejo, né? A gente fica honrado com o convite. E o diagnóstico da dengue, é basicamente a gente faz ele de duas formas, né? Isso a gente tendo um quadro clínico realmente compatível com o dengue, né? Um caso suspeito de dengue clássico. As grandes pessoas. Qualquer rebento agudo numa epidemia, né, mesmo que não tenha nada a ver com dengue, como, por exemplo, a pessoa tem um quadro respiratório, tá? Nitidamente com uma síndrome gripal, a pessoa vai e pede teste para dengue, né? Que não tem nenhuma correlação, né? A dengue não dá sintoma respiratório. Então, mesmo no contexto de ter outros vírus circulando, outras doenças, mesmo assim, as pessoas pedem sorologia ou exames para dengue, que na verdade pode prejudicar e pode confundir o diagnóstico. Então, a gente tem duas formas, né, de fazer o diagnóstico. O diagnóstico por detecção propriamente do vírus, né, o de antígeno, que é o PCR, ou o antígeno ANS1, que pode ser feito nos primeiros dias, né, até os primeiros 5 dias, o ANS1 pode até ir um pouquinho mais até o sétimo dia. E passando disso, a gente tem o diagnóstico sorológico, que é dosando IgM e IgG. Então, para a gente ter o diagnóstico de dengue de certeza, do ponto de vista sorológico, você tem que ter a sorologia mostrando um aumento de titulação em duas afecções pareadas, né, para você confirmar realmente sorologicamente. Ou ter um IgM isoladamente positivo num paciente com um quadro clínico compatível com dengue. Porque às vezes a gente vê, é muito comum a gente ver, né, ainda mais aqui no Rio, que tem muita gente que já teve dengue antes, né, que tem o IgM, que tem IgG positivo, né, já teve a doença uma ou mais de uma vez, e você pode ficar com IgM residual, às vezes por semanas, meses, né, e quando você tem só um teste qualitativo, como é o teste rápido, se você não interpreta essas coisas, você pede um teste rápido de dengue para uma pessoa que, por exemplo, está nitidamente com uma gripe. E aí você vem lá, IgM positivo, IgG positivo, e você não tem, sabe, não se lembra dessas questões, você vai provavelmente errar o seu diagnóstico e vai manejar de maneira equivocada, de vez em quando, e até mesmo hiperidratar uma pessoa que, na verdade, tem uma síndrome gripal, entendeu? Não tem nada a ver em relação ao manejo. Então a gente tem que prestar atenção nisso, que o quadro clínico tem que ser compatível. Não é sair pedindo teste de dengue para todo mundo que está com CR, né? Então, a primeira coisa é essa, né? Essa questão do diagnóstico e os sinais de alerta, né? São os vômitos frequentes, dor abdominal, né? Fenômenos hemorrágicos, tipo epistaxe ou mesmo hemorragia digestiva, derrames captários, né? Derrame pleural, derrame pericárdio, esses são os principais, né? E aí depois tem os sinais de gravidade, né? São outros 500 aí, de repente o GPS vai falar.
É, e eu queria aproveitar, falando dos sinais de gravidade, para perguntar para o Japiaçu quais são esses sinais que indicariam verdadeiramente a internação em terapia intensiva. É claro que a gente sabe que a gente tem diferentes realidades pelo Brasil afora, com mais ou menos disponibilidade de vaga de terapia intensiva, mas o que caracteriza mesmo esse paciente grave que deveria ir, para terapia intensiva, Japiaçu?
Obrigado, Renata e Hugo e Sotierge. Primeiro, agradecer muitas palavras carinhosas da Renata e ela também. Foi uma super residente que passou por mim, foi muito legal. Falando agora sobre dengue, isso que o Hugo falou é super importante. Tem algumas coisas que a gente vai falar no final, Renata, que é sobre red flags, sobre o que pode não ser dengue. Então, o que eu queria chamar a atenção agora é o seguinte. Sobre dengue, ela é uma síndrome febril. Se o paciente não tiver tido febre, você já tem que desconfiar de alguma coisa. Mas, na verdade, quando o doente ele defevesca, ou seja, quando acaba a febre, é que vem, e as pessoas acham que, na verdade, o doente melhorou, é que as manifestações de disfunções orgânicas aparecem. Então, esse é o período pior. É quando você tem, por exemplo, quando você tem lá grupo A, B, C e D de gravidade, né, para dengue, de estratificação, na emergência, etc., que o grupo A não tem nenhuma gravidade. O B pode ter alguma comorbidade ou problema social, ou então grávidas, e o grupo D sem sinais de alarme. Esses sinais de alarme, o já passou um pouco, mas de vômito, dor abdominal, alguma
É,
hemorragia.
esse é o grupo C, né? Esse
Aí vem o grupo C, são
grupo
esses.
C. O grupo C é o que é indiscutivelmente grave, né? É o cara que está com falência orgânica, está oliguro. O C, que é o grupo dos sinais de alerta, né? Os sinais de alerta, de alarme. E, assim, muito provavelmente, a maior parte, a grande maioria das pessoas que internarem vão ser do grupo C, na verdade, porque, né? Não é tão comum assim as pessoas ficarem efetivamente grávidas, né? Serem do grupo dele.
Então, quando você chega no grupo C, tem os sinais de alarme. Esses são pacientes que você tem que ficar, pelo menos, em observação na hora que chega no hospital, tá? Então, os sintomas de vômitos, dor abdominal, hemorragia, derrame cavitário. E aí você tem os sinais de alarme. E se o paciente, hemoconcentração também é um sinal de alarme. E se é um paciente que você começa a tratar e não melhora, ou ele evolui com alguma disfunção orgânica, haja vista que hipotensão, choque, outras disfunções orgânicas, como eventualmente disfunção hepática, neurológica, respiratória é muito difícil que aconteça, e igualmente é muito difícil de ter disfunção renal. Mas se você tiver alguma disfunção renal aguda, ele já passa a ser do grupo D. Esse é o doente que tem alguma disfunção orgânica e que precisa de observação muitas vezes em UTI, tá? Outra dica também é o doente que tem hemoconcentração ou hipotensão, mas ele na fase inicial de reposição volêmica, ele não melhora. Fase inicial que eu digo são 6 a 12 horas. Esse é um doente que você pode classificar como grupo D também, tá? Então, ele piora e deve ir para o CTI. Isso não impede também, Renata, que alguns pacientes do grupo C, eles mereçam ir para a UTI porque eles têm comorbidades mais graves. Ou seja, uma IC, né, uma insuficiência cardíaca classe 3 ou 4, um paciente com DPOC, que usa oxigênio terapia em casa, outras comorbidades importantes, doentes com renal crônico que usa diálise, né, e você tem que ter um pouco mais de parcimônia na questão da reposição volêmica, são pacientes que podem necessitar monitorização em unidade fechada.
Entendi. Então, os pacientes que apresentam sinais de disfunção orgânica, que apresentam sinais de choque, e aqueles com comorbidades importantes, que até às vezes dificultam a reposição volêmica, como você falou, né? São aqueles pacientes que a gente deveria indicar a terapia intensiva. A gente já falou um pouco desse subgrupo aí das comorbidades, que mudam um pouco a nossa atenção. E isso é diferente se o paciente é mais idoso, esses pacientes, eles acabam que a gente tem uma vigilância maior, a apresentação da dengue nesses pacientes pode ser diferente, Hugo?
É, o que acontece? Os extremos de idade, né, e principalmente o idoso mais frágil, o que que pode acontecer de diferente neles, né? Que geralmente as pessoas pioram é naquela fase mais imunológica da doença, né, que é mais no final da primeira semana, que é geralmente quando a pessoa faz o fenômeno de hemoconcentração e começa a ter o extravasamento plasmático. Esse é o clássico. Mas esses pacientes os muito jovens, né, ou os mais frágeis, muito idosos, eles podem ter uma complicação precoce, às vezes, de desidratação, não está, né, tá com hiporexia, não está conseguindo se alimentar muito bem, né, tem uma queda importante do estado geral, às vezes com recusa alimentar, aí você pode ter um agravamento mais precoce, que não é o esperado de acontecer normalmente para as pessoas sem comorbidade nessa faixa, nessa etapa da evolução da doença, entendeu?
Entendi.
E eventualmente também os extremos de idade. Às vezes pode ter a febre, pode não chamar tanta atenção assim como no clássico, né? Apesar de ser muito raro uma dengue sem febre, né? Mas você pode ter outros comemorativos de infecção que a gente vê nessas extremas, né? É, alteração de comportamento, delírio, né? Essas coisas podem ser um indicativo de um processo infeccioso em curso ali.
Em relação a essa questão dos pacientes idosos, acho que tem duas observações interessantes, além do que o Hugo falou. Às vezes, o paciente idoso ele tem uma tendência a ter uma temperatura corporal menor ao longo da vida. Às vezes, a mudança de temperatura habitual do doente, que tem 35,5, 36 de temperatura, e vai a 37, ou seja, um grau acima do basal, principalmente com febre, ou 37 graus de manhã, pode ser significativo. Isso é uma coisa que no guideline de febre em UTI diz que é para você avaliar a febre com mais de 38,3, mas nesses doentes idosos, eventualmente no início da internação, esse pequeno aumento de temperatura que às vezes chega e a gente não valoriza muito, de 37, 37,5 de temperatura, pode ser significativo. Então, é uma febre para aquele paciente. E a outra coisa que eu ia falar é em relação aos pacientes idosos, que muitos têm também outros problemas cardiovasculares e que fica mais complicado de você manusear o doente, principalmente aqueles que usam antiplaquetário ou anticoagulantes, porque precisam, por causa de alguma arritmia, alguma doença prévia, e eles começam a desenvolver plaquetopenia. Esses podem ser pacientes, por exemplo, que você mantém em observação, em monitorização, durante uns 2, 3 dias, porque ele pode ter plaqueta muito baixa e talvez você tenha, então, que segurar um ou dois antiplaquetários ou segurar a anticoagulação, e isso é caso a caso. Mesmo o manual do Ministério da Saúde falando que possa ter uma conduta ou outra, eu vejo que é muito individual essa conduta de acordo com cada caso.
Você vê que é um manejo difícil, né? Igual que quando tem o paciente que usa cumarínico, por exemplo, que já vai estar, você está com dengue, aí você acaba tendo. Às vezes você tem que internar justamente, puramente por causa disso, desse fator aí de agravante do manejo do remédio, né? Em virtude da plaquetopenia associada.
Verdade, por isso que apesar da gente ter protocolos e guidelines bem estabelecidos, aquela avaliação individual do paciente acaba sendo essencial ali à beira-leito, né? Porque alguns pacientes apresentam peculiaridades que a gente não consegue prever todas no guideline. Uma vez que o paciente esteja internado no CTI, eu acho que a gente já entendeu quais pacientes a gente precisa ficar mais atento e internar para essa vigilância. A gente vai entrar naquela grande discussão da terapia intensiva desde a minha época de residência. Já conversei com já a pessoa outras vezes da reposição volêmica, que já foi muita, já foi menos. Hoje em dia é mais guiada por meta. Isso é diferente na dengue? A gente tem que pensar na reposição volêmica como a gente pensa na sepse ou a gente tem que pensar de forma diferente?
Você quer falar primeiro, Japa? Eu só posso comentar o seguinte. O negócio muito rápido, assim, os guidelines, eles, classicamente, independente da gravidade, eles recomendam uma hidratação de 50 a 60 ml por quilo, né? Isso é o tradicional. Assim, que é mais um indicativo de que a pessoa precisa. Você precisa pegar mais pesado com a hidratação mesmo. E geralmente se recomenda nas pessoas que precisam de restrição de volume tentar fazer metade disso, né? Do paciente que precisa de uma restrição importante de volume, coisa tal, fazer a metade disso, né? Então, obviamente, que você tendo meios de monitorar isso com POCUS, né, e tudo mais, a reposição volêmica fica mais individualizada. Mas isso é um princípio geral, só para a gente deixar isso aqui explícito, que essa continua sendo as recomendações de conduta em termos de tratação.
Eu ia comentar também, Renata, é o seguinte: a reposição volêmica inicial de um doente que chega no hospital, e muitas vezes é bem antes de ir para a UTI, é que você, quando tem hemoconcentração e/ou hipotensão, você faça 20 ml por quilo de cristalóides num intervalo de 20 a 30 minutos. E isso pode ser repetido duas, três, quatro vezes até. E depois você mantém por dia uma manutenção ali de mais ou menos 60, pode chegar até 80 ml por quilo de líquido. E um paciente deveria ser hidratado ou se manter bem hidratado, aí não importa se ele está no CTI, na enfermaria ou se ele foi liberado para casa, até o primeiro ou segundo dia depois de acabar a febre, que é quando surgem, mais uma vez, as disfunções orgânicas no doente com dengue. Agora, você determinar quantos ml por quilo e botar aqui só uma ordem pétrea que tem que ser assim, é muito complicado, porque a gente sabe que na terapia intensiva, e até essas recomendações, não adianta você botar lá para correr 1,5 litros, 2 litros de soro, e você ter, por exemplo, que fazer isso e virar as costas e atender um outro doente, e ir para um outro lugar. Então, isso é muito complicado, não dá para fazer. O melhor, isso aí, a Renata sabe que lá na nossa residência, lá nos primórdios da terapia intensiva, o intensivista ou o médico estava atendendo o paciente, pegava um banco, sentava do lado do doente, examinava o doente seriadamente e ia com o volume acompanhando, da forma assim, da metabólica, olhando gasometria, vento diurético. Isso não muda, isso não muda. A reposição volêmica é importante sim na dengue, é muito importante. E isso é capaz de ressuscitar o doente, dele estar completamente diferente. Quando você chega no plantão, ele está mal, daqui a 12 horas ele pode estar como se fosse completamente recuperado. Isso é
E a
muito importante.
necessidade também é maior do que dos demais doentes. Isso também é uma coisa indiscutível, né? Você vai precisar demais, né? Isso é outra coisa. Agora, ser também, como você bem disse, ser muito categórico, muito radical com esse valor, você pode prejudicar o doente se você não reavaliar.
Na terapia intensiva a gente sempre tem esse medo, né? E como o paciente está cursando ali com extravasamento de líquido, para terceiro espaço, derrame pericárdico, derrame pleural, que são, complicações que podem acontecer da dengue, né? Ali da serosite, isso sempre é uma preocupação. Teve uma pergunta no nosso Instagram do Carlos Cruz, o Carlinhos, cirurgião super intensivista. Que ele pergunta se existe alguma coisa que a gente possa usar de meta. Por exemplo, dosar o hematócrito seriado para guiar a sua hidratação tem algum valor? O que que você acha, Hugo?
Para quando o ideal é a gente sabendo o hematócrito basal do paciente, né, com algum exame interior, isso já vira sua meta, né? A OMS considera a hemoconcentração um aumento de 20% em relação a isso ou mais, né? Ou se você não tiver esse valor prévio, o homem acima de 50 e a mulher acima de 45. Então a meta é isso, você atingindo o habitual do doente, ou pelo menos o homem menos de 50 e a mulher menos de 45, você reverteu a hemoconcentração, entendeu?
Renato e Hugo, existe essa meta de corrigir a hemoconcentração. Enquanto você não corrige a hemoconcentração, o doente não melhorou. Mas enquanto tiver hemoconcentrado, você precisa repor volume ao doente. Então, a gente precisa recorrer à dosagem seriada de hematócrito, porque enquanto o doente tiver hemoconcentrado, como o Hugo falou, nesses valores, você precisa insistir na reposição volêmica, principalmente no primeiro dia. Nas primeiras 3, 6, 12 horas, você precisa buscar a normalização do hematócrito. O que é controverso ou não tem na literatura, e é foco da nossa atenção como intensivista, principalmente nos últimos anos, é: você vai usar amina nesse paciente, principalmente que estiver hipotenso? Eu tendo a responder que sim, porque enquanto ele estiver com uma PA, né, média abaixo de 60 a 65, ele está perfundindo mal os órgãos. Então, talvez você precise sim para fazer a mina, noradrenalina, no caso, né? Até você ter a reposição volêmica completa. Mas, mais uma vez, eu acho que a gente precisa, diferentemente do paciente com pneumonia, com SAR e outras patologias pulmonares, esse paciente com dengue, ele precisa muito da hidratação e do status volêmico recuperado.
Ok, já acho que essa questão da mina é importante para a gente também não deixar o paciente hipotenso, né? Nem que seja transitoriamente ali, o uso de amina pode ser importante. Bom, a gente vai dar um intervalozinho agora, isso vai continuar no próximo podcast. A gente abordou aqui inicialmente o diagnóstico da dengue, os sinais de alerta, o que indica a internação no CTI e esse manejo inicial. E no próximo podcast a gente vai falar bastante sobre as complicações dentro do CTI. E alguns sinais a mais importantes, então continua com a gente.